A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, depois de longo e tenebroso inverno, estamos de volta com mais um episódio do Backhand na Paralela, falando diretamente de nossas casas, dia 60 da quarentena aqui no Brasil. Teoricamente, a quarentena teria acabado aí em Portugal, né? Ariane Ferreira, bem-vinda mais uma vez.
Muito obrigada. A quarentena não acabou, ela está sendo acabada. As pessoas precisam entender a diferença disso. Porém, todavia, entretanto, eu só vou realmente frequentar o lado externo da minha casa depois de um mês que tiver todo mundo fora de quarentena aqui.
Porque nós não é fiote.
É isso, bora falar de tempo.
Bora falar de tênis, do que tem para se falar de tênis, né? Eu confesso que hoje acordei com o barulho de raquete. Eu achei que estivesse ficando doido, já imaginando coisas. Mas não é, porque no prédio do quarteirão do lado tem quadra. E aí tinha um vizinho na quadra batendo bola no paredão. Cara, fazia tempo que eu não tinha tanta inveja assim. Mas tava ele sozinho na quadra do prédio dele. Fazia tempo que eu não tinha tanta inveja assim. Eu vou ser obrigado a confessar para vocês. Mas...
Inveja não é um sentimento bom.
Não é um sentimento bom. Mas aí o que eu fiz? Eu levantei, peguei minha raquetinha, fui pro meu quarto vazio aqui. E não sei se o pessoal viu no Instagram, o meu apartamento tem rede. Porque quando a gente veio pra cá, tinha criança. Então tem rede na janela e a rede é aquela meio... A rede é meio flexível, né? Então eu descobri que jogando a bola na rede, ela volta como se tivesse num daqueles paredões que a bola é absorvida. Então se eu posso ficar lá brincando de hamster, batendo bolinha na janela, jogando a bola na janela e ela volta levinha na raquete para tentar fazer algum exercício. Mas não tá na hora de sair ainda.
Não.
Tem que ficar em casa pra gente poder, porque a curva ainda tá ascendente. Inclusive o título deste episódio é exatamente "Estamos no meio do primeiro set ainda". E essa é uma análise, uma metáfora que eu achei bem interessante porque é aquela coisa. O jogo tá rolando, você já sentiu qual é o problema, se vai ganhar, se vai perder, e às vezes tem que mudar a estratégia no meio do primeiro set. Ou não mudar, mas se ater a ela, mesmo achando que não tá funcionando tão bem. E eu acho que a gente tá nesse momento, pelo menos aqui no Brasil. Infelizmente, tem muita gente mudando a estratégia no meio do jogo, e isso pode ter consequências não só para quem tá jogando, como para quem tá perto também. Então, por favor, fiquem em casa, se precisarem sair... Façam todas as prevenções, use máscara, use álcool, evite o máximo possível contato próximo com as pessoas e vamos tentar passar por essa. Nesse meio tempo, como diz a Nani sempre, bora falar de tênis. E o que tem para falar de tênis, Ariane Ferreira? Vamos começar por essa proposta de fusão que o Federer aventou e o mundo do tênis enlouqueceu com a ideia? O que você acha dessa ATP-WTA conjunta?
A ideia é boa e a ideia é ruim. Depende de como ela vai ser executada. Acho que é basicamente isso. Primeiro, como diz o Andy Murray, eu vou parafrasear o Andy Murray para a CNN, não tem novidade nenhuma nisso que foi dito, porque a Billie Jean King fala disso desde 1968. Portanto, o Federer está a vida dele inteira atrasada em relação à proposta dele. O Federer não jogou assim, a gente está chamando de a proposta do Federer, mas está muito nítido que na verdade a proposta é muito provavelmente o que levou o André Gaudenzi ao posto de presidente da ATP. Quando...
Lá atrás a gente comentando quando estava tendo aquela troca de comando nas várias entidades.
Exato,
né?
Que eles tiraram o Chris Kermode, que simplesmente modificou o negócio do tênis. Ele tinha planos ambiciosos para o tênis, crescimento de 2 dígitos. Ele chegou aos crescimentos de 2 dígitos em seus 8 anos de ATP, 7 anos de ATP. E O Kermode, todas as metas que ele colocou para ele e para o circuito, ele cumpriu. Essa é uma coisa que a gente precisa. Uma das propostas que levou o Kermode ao posto de CEO da ATP, antigamente era CEO e presidente, o Bruno explicou isso há 2 episódios atrás, volta aí no feed, né? Porque agora a ATP tem 2 cargos de comando, o Kermode congruía nos dois, porque o Kermode foi indicado pelo o Brad Drewett, que foi o antigo CEO da ATP, que se afastou por ter ela e já até faleceu, e a proposta dele era fazer, uma das propostas, por exemplo, era levar um torneio grande para a América do Sul, nos moldes de um ATP 500, para testar o cenário e depois transformar isso num possível Masters 1000. Esse papo de que o Rio de Janeiro pleiteia o Masters 1000, é assim, o Rio de Janeiro está tentando surfar uma onda que o Kermode começou a dropar há muito tempo. Essa onda pode ser dropada, inclusive, por Buenos Aires. Então, tem essas estruturas administrativas da ATP. E todas as vezes...
Você acha que Santiago tem chance de entrar nesse rolê, já que tomou a data do Brasil e tem uma estrutura um pouco melhor?
Não. E aí eu vou explicar por quê. Porque eu vou dar um exemplo básico. A maior academia de tênis conceituada num único espaço físico da América do Sul é a academia do Massu com o Gonzalez, fisicamente falando. A academia anteontem ou sexta-feira passada, a gente está gravando isso na terça-feira, dia 12 de maio. Eles entraram dentro do programa de proposta para segurar empregos em razão da crise da pandemia do governo federal do Chile. Então significa...
Uma espécie de concordata...
Não, não é falência. É para segurar os empregos, os funcionários.
É uma proteção contra, né?
Exatamente, porque eles estão fechados, obviamente, já faz um tempo. O Chile entrou em quarentena basicamente junto com a Argentina, junto com São Paulo. Só que no Chile as pessoas estão respeitando a quarentena. E aí não tem aula, eles não têm como prover os alunos fixos, quanto o pessoal que é aprendiz, quanto o pessoal que é profissional. Então eles têm um grupo grande de profissionais trabalhando para eles. E antes que alguém fale, mas a maior academia da América Latina é a do Guga. O Guga é outro esquema, tá, gente? Só para vocês entenderem. Estou falando de um espaço físico único. Então, para vocês entenderem...
Não franquia, uma rede de franquias, né?
É, exatamente. No caso do Guga ainda é isso. Tem outras academias grandes, mas fisicamente falando, número de quadros e tal, é essa academia. E economicamente ela não está viável, né? Para ela precisar de um suporte do governo federal que precisa socorrer primeiro... os lados emergenciais, os empregos mais facultativos do país, significa que o Chile não tem sustentação econômica para segurar o Masters 1000. Politicamente falando, tem, porque durante muitos anos a base da ATP em espanhol foi em Santiago. Né? Então tem essa questão. Tem profissionais que trabalham para a ATP dentro administrativamente da ATP que são chilenos. Então, tem esse molde aí, essa situação que conta a favor. Mas, obviamente, a ATP ela precisa de viabilidade econômica para um torneio acontecer. Acho eu, do ponto de vista econômico, que a Argentina e Colômbia estão à frente para assumir essa onda no dia que a ATP resolver dropar essa onda mesmo. Ainda não rolou. Estou adorando os artifícios de surf. Muito bem, parei por aqui. Então, tendo dito isso, quando você vai trocar o presidente e tal, depois de explicar toda essa história, a pessoa é indicada ali, mas você precisa argumentar para as pessoas por que você precisa ser contratado. E muito provavelmente porque a gente não ficou sabendo qual que era o espectro de contratação do Gaudenzi. O que a ATP, o conselho e toda essa turma envolvida, os conselhos dos torneios, os conselhos do Matheusinho, peitavam era que o Gaudenzi era ex-tenista, é um executivo de sucesso no mercado, ele tem uma carreira muito de sucesso em outros mercados do entretenimento, ele trabalhou com música e com promoção de shows, não só na Itália, então ele tem essa experiência, ele tem esse background do entretenimento, e aí a desculpa de terem contratado o Gaudenzi era exatamente isso, ele alinhava o fato de ser ex-jogador com o fato de trabalhar com certo sucesso no entretenimento. Hoje a gente vê que a grande proposta dele é a fusão entre a ATP e a WTA. Tendo dito tudo isso, por que, que eu acho que pode ser bom ou pode ser ruim? Eu até comentei no dia que saiu a notícia no Twitter. A gente precisa pensar nos problemas econômicos da WTA. A WTA fecha no vermelho, Ariane? Não, não fecha. A WTA está devendo alguém? Não, não dá. Não está devendo. A WTA, inclusive, tem mais torneios nos mercados econômicos emergentes, no sentido de pujança para esse tipo de torneio, que é a China e o Oriente Médio, muito mais do que a própria ATP.
Eram, né, os mercados mais pujantes. Tem que ver como eles vão voltar agora. Mas eu lembro que a gente falou várias vezes em outros episódios que a gira asiática da WTA é muito mais forte do que a da ATP. Eu lembro você comentando isso.
Isso, são 14 torneios apenas no segundo semestre em território chinês. Então, assim, a segunda economia mais forte do planeta. Então, muito provavelmente, e mesmo com tudo isso, a gente está vendo os torneios da WTA International, que são os equivalentes ao ATP 250, com a mesma premiação, salvo a minha memória, desde 2012. A premiação geral desses torneios é de $200 mil. Alguns torneios pagam $250 mil. Se você entra num ATP, um dos ATPs, por exemplo, ano passado, que menos pagou para os jogadores foi São Paulo. São Paulo pagava de premiação total $270 mil, salvo engano. O que o Guido Pella ganhou como campeão do Brasil Open, uma menina precisava ganhar 2 WTAs International para faturar. Então, assim, é um buraco que a ATP vai ter que encarar. É assim, são 12% de inflação, mais a questão de monetária.
Você acha? Teve muitos comentários na entrevista que a gente está se referindo. Foi a entrevista que a Billie Jean King e o Andy Murray deram para Christiane Amanpour na CNN. Foi genial. Eu peguei, deu uma baita sorte. Eu estava assistindo CNN e eu peguei ao vivo na hora que estava rolando. E aí eu vi a twittosfera tenística bombando na hora que isso começou a rolar. Uma das coisas que a Billie Jean principalmente falou, e a Amanpour perguntou muito diretamente, é: isto é uma fusão ou isto é uma aquisição? E esse é um ponto importante a se falar também, porque, queira ou não, em termos de direito de transmissão, de definição de tecnologia de transmissão, tem muita coisa em que a ATP é mais eficaz do que a WTA. Por outro lado, tem essa coisa que você falou do calendário, tem a questão da discordância de valores a ser corrigida. É fusão ou é aquisição, se rolar?
Eu acho que não vai ser aquisição. Porque do jeito que a WTA nasceu, enquanto a Billie Jean King for viva, a WTA não se curva diante da ATP. Isso é uma razão, assim, muito básica. Quem ouviu o episódio que a gente contou sobre a fundação da WTA, no episódio especial do podcast é delas, vai entender exatamente o que eu tô falando. Não existe a possibilidade da WTA ser a comprada pela WTA, pela ATP. Não existe. Essa possibilidade, ela não existe. Outra, o CEO da WTA não parece ser simpático a essa ideia. Apesar de que as negociações estão acontecendo, isso é meio nítido, e ele também já está perto de mandato, né? O mandato dele já está para acabar, o contrato dele já está para acabar, acho eu, que acaba ano que vem, não tenho certeza. Então, e essas coisas assim são negociadas durante bastante tempo. Uma coisa que é interessante a gente levar em consideração foram duas entrevistas do Gaudenzi. O Gaudenzi deu uma entrevista, gente, eu perdi 1 hora e 48 minutos da minha vida assistindo o Gaudenzi falar em italiano sobre as questões do tênis e tal para a TV italiana. E o Gaudenzi falou algumas coisas muito interessantes. Uma delas foi que o tênis, ele não briga com o futebol. Ele não briga com basquete, ele não briga com essas coisas. O que o tênis briga é com a turnê mundial dos Rolling Stones.
Boa! Boa!
E aí, se alguém aqui é fã dos Stones, vai falar: mas Ariane, faz um tempinho aí que os Stones não fazem turnê global. É, crianças, mas quando os Stones pegam as asinhas ali e falam assim: vamos tocar em 50 países, todo mundo compra o show.
Sim.
E todo mundo paga R$900 para assisti-los da arquibancada no Morumbi. Porque eu e mais uma galera aí que tá ouvindo a gente, que eu sei que ouve a gente, tava lá. Então, assim, existem algumas coisas que estão... Eu acho que ele enxerga o negócio de outra forma. E se ele enxerga o negócio de outra forma, ele já sabe que para assumir a fusão com a WTA, ele precisa fazer duas coisas que não existem no esporte mundial. Que é mesmo pagamento em todos os níveis para todo mundo, igual. A mulher número um do mundo, o homem número um do mundo vão ter um faturamento parecido. E aí eu quero ver a macharada chiar, porque a mulherada fatura muito mais com marketing do que eles.
Uhum.
Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é ele começar a tornar os eventos de tênis coisas, por exemplo, quem já foi ao Masters de Madrid sabe como é. O Masters de Madrid é um baita evento. É um torneio que você vai para ver peça de teatro, tem várias esquetes ali no meio, tem shows de marabalho e de outras coisas, tem shows de música todos os dias a partir das 6 horas da tarde, todos os dias.
Tem um esquema de fanfest, né? Tipo, tem na Copa.
Aliás, pra mim é muito melhor elaborado, não só em Madrid, mas assim, os torneios dos Grand Slams, Roland Garros não tem isso e o Wimbledon também não, porque o espaço não permite. Eu ainda não fui à Austrália, mas sei que tem essa questão de ambientação. Então, todas as ações, por exemplo, de patrocinadores, do grande ao pequeno, do que põe muito dinheiro, do que põe pouco dinheiro, sempre conta com o jogador feminino e do masculino.
Uhum.
Sempre. Mesmo que o jogador não seja bombado, mesmo que o jogador não seja patrocinado por aquela marca, os jogadores são convocados. Isso acontece muito em Indian Wells. Os diretores de Indian Wells, agora o Tommy Haas deve fazer isso muito melhor que os anteriores, dizem para os tenistas, vocês são parte do show, não apenas quando vocês estão em quadra. Essa é a política de Indian Wells. É por isso que Indian Wells funciona.
Que então, é uma coisa
eu
que a
acho
gente...
que o Gaudenzi... Pode falar.
Não, diga. Você acha o Gaudenzi?
Não, eu acho que é exatamente essa visão que o Gaudenzi está tendo. Ele vai transformar o circuito de tênis num grande Rock in Rio.
Que é para o qual ele foi contratado, basicamente, como você acabou de falar, né? Essa experiência dele em showbiz. Mas mais do que isso, a gente comentou isso até com o Bruno no episódio da entrevista com ele, o quanto os jogadores estão se tornando managers de suas próprias carreiras ou com uma mentalidade mais de gerenciamento de carreira enquanto artista, mais até do que enquanto atleta, ou só enquanto atleta. Embora também tenha aquela coisa, né? O preparo físico necessário. Não dá mais para ter esse monte de músico que só come, bebe, fuma e injeta como era antigamente, né? O cara tem que ter um puta preparo para aguentar uma maratona. Então, a diferença de entre atleta e artista, ela já é um pouco menor nos dois lados, vai se encontrando no meio. Mas essa coisa do Gaudenzi falar para os tenistas, do Tommy Haas falar para os tenistas, vocês são parte do espetáculo, é algo que a gente vê muito claramente no direcionamento de carreira e como exemplo de jogadores grandes. O Federer, o Nadal, o Djokovic, Serena, o Sharapova nem se fala. Toda essa galera tem uma mentalidade, eles já colocam na preparação deles, que tem as aparições a serem feitas nos eventos pré-competição. A programação de viagem já prevê datas para isso. É meio como os caras da Fórmula 1 também, né? Que a corrida é no domingo, mas o fim de semana de Fórmula 1 começa na quarta-feira, quando os caras chegam. Tem toda a parte de entrevista. A gente é jornalista, a gente cobriu algumas dessas já, né? No Grande Prêmio do Brasil. Vai na coletiva do patrocinador, vai no pré-evento, tem a festa que o cara vai. Então, os tenistas e as tenistas já estão com isso dentro da cabeça. E nem precisa ir só nos tops, né? A gente vê a Carol Meligeni, a gente vê as brasileiras que a gente segue no Instagram, sempre com as fotos de bastidores dos eventos que vai, sempre tem o jantar dos atletas, sempre tem a coisa do patrocinador. Nesse ponto, eu concordo muito com você. Eu acho que as mulheres, ao entrarem numa coisa unificada com a ATP, têm a chance de passar muitos dos homens no quesito de faturamento, porque elas atraem mais patrocinadores, têm uma pegada mais... estão mais dispostas a fazer muitos dos eventos. E, de novo, por estar nos bastidores, a gente já viu muita gente que é mais morrinho, não é chegado em cumprir essas... São obrigações, né? Não tem muito o que falar. São obrigações da carreira. É o que envolve ser uma marca. E eu vejo a WTA incorporando isso um pouco melhor do que a ATP.
Eu acho, na verdade, se a gente voltar bastante na história, por exemplo, nos anos 90, entre 92 e 97, a gente teve duas jogadoras batendo muito de frente, de 89 até 97, mais ou menos, batendo de frente com a top, que era a Steffi Graf. E que era a Arantxa Santos Vicario, que tomou um monte de piaba dela, e a Mônica Seles, que deu algumas piabas nela. A gente olhava pra, tanto para a Mônica, quanto para a Arantxa, quanto para a própria Steffi Graf, Steffi menos, acho que por uma questão de personalidade, elas eram mulheres muito mais preparadas que o Pete Sampras e o Andreas.
Preparadas no sentido?
Elas eram melhor preparadas para lidar com a imprensa, de lidar com as marcas, de lidar com as adversidades, de lidar com pergunta difícil. Quantas vezes o Sampras respondeu uma coisa que não tinha nada a ver com o que foi perguntado?
É, o media training não era bom.
E não era proposital.
O media training não era bom na época, né?
Não. Sim, mas mesmo assim, a questão do media training, aí a gente tá falando, o media training, para quem não sabe o que é um treinamento para você lidar com a imprensa, lidar com a mídia, assim por diante. O mesmo media training ruim que tinha pro Sampras, tinha essa gráfica. E o marketing em cima do Sampras, a questão do circuito masculino, era sempre muito maior. Porque o Sampras vinha da pós-geração de McCullers, McEnroe, business americano e essa merda toda. A Graf surgiu na Alemanha. O que a Alemanha tinha de destaque era o Becker no meio da carreira dele. A Graf foi paralela ao Becker e muito maior que o Becker. Em todos os sentidos, não só de resultados. E se você para olhar, na época que a Graf começou a namorar o Agassi, se você pegar uma entrevista dos dois, você fala assim, pelo amor de Deus, mulher, não casa com essa criatura, não. Ele não tem preparo, ele sabe bater bola na raquete, pronto. Assim, porque ela era muito mais preparada, muito mais articulada, ela sabia onde ela estava, ela sabia a localização dela, geográfica, sabe? Estou no Brasil. O que é o Brasil? Ah, o Brasil é um país maravilhoso. Aliás, a gente discute isso até hoje, né? Ah, eu adoraria ir pro Brasil, samba, carnaval, sol. Pelo amor de Deus, gente. Assim, é um monte de gente preparada. E, aliás, a quarentena mostrou pra gente o quanto a gente tem jogadores preparados no circuito de samba.
Tell me about it.
Enfim. Então tem essas coisas assim. Então, as meninas, nesse sentido, aí muitas vezes, muito a gente tá falando assim, ah, a TP leva o dinheiro pra WTA. A WTA leva o que a ATP não tem, que é preparo. E eu acho que se souberem fundir, se souberem, sei lá, fazer uma fusão da academia WTA com a universidade ATP, as meninas vão colaborar com os rapazes vão colaborar com as meninas, pode ser que um negócio fique muito bom daqui a alguns anos. Se fundir agora, a gente vai ter muito atrito, principalmente com certas pessoas jogando, tipo Sergei Stakovsky, o Nick Kyrgios. Aliás, eu acho que o Kyrgios opinou mais por não saber o que estava opinando. Eu acho que eu sou da opinião do Vasek Pospisil. Ele não sabia do que estava falando e decidiu se posicionar, porque algumas pessoas decidiram se posicionar.
O que não é novidade, nenhuma em se tratando de Nick Kyrgios, né? Ouvi o pássaro cantar não sei aonde, mas preciso falar alguma coisa, então vou falar.
Então é aquela coisa, como eu sempre digo, se você não sabe o que você está falando, cala a boca.
Muito bom. Já que você falou, você chamou esse assunto do pessoal falando, e as lives, hein? A gente comentou no início, no último episódio que a gente gravou, que já faz um tempo, sobre essa coisa, tá todo mundo disponível, a gente até conversou com o Bruno Soares com relação a isso, e todo mundo saiu fazendo live, e temos alguns vencedores no Grand Slam das lives, né?
Pelo amor de Deus.
A gente já tinha falado naquele episódio, o Benoit Paire virou especialista, assim como o Wawrinka. Mas eu gostei muito do posicionamento. Eu gostei na hora que o Big Three começou a se falar e teve Fedal da live. E aí uma coisa que eu achei legal, porque mostra um pouco daquilo que você estava comentando de nessa hora a gente vê o cara ou a mulher, enfim, as pessoas teve a Sharapova dando o telefone para a galera mandar mensagem e ela respondendo as mensagens. Teve algumas coisas bem interessantes. Mas eu gostei da maneira como a gente viu alguns jogadores por trás da raquete, para usar uma figura bem pouco usada.
Olha,
Eu... O que você acha? Você acha que a galera tava fazendo, jogando pra plateia ou tem um pouco da... É exatamente aquilo mesmo. Obviamente que o Nadal e o Federer pensaram muito antes de falar, assim como o Djokovic fez várias lives, inclusive com a fundação dele.
Ai, as lives do Djokovic a gente fala daqui a pouco. Algumas lives foram interessantes. O próprio Djokovic com Andy Murray foi interessante. Foi um resumo. O Djokovic puxou essa onda e o Murray terminou. Os dois se conhecem desde que tinham 11 anos de idade e nunca tinham sentado para conversar puramente sobre tênis. Que é exatamente a razão pela qual eles se conhecem, a razão pela qual eles dedicam a vida deles. E foi um papo muito interessante. Eu até brinquei, né? Porque até o Djokovic concorda comigo que Andy Murray é o maior devolvedor de atividade do circuito mundial. Tendo dito isso, puxado a sardinha pro meu lado, foi um papo bastante interessante. Acho que, por exemplo, as lives, a live que o Nadal fez foi uma prova de que às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente acha que a pessoa é extremamente sofisticada em várias coisas. O Nadal não tá conseguindo botar o Federer na live.
Foi genial isso. Tava parecendo a gente tentando botar um no outro.
Isso é uma coisa de... Também para mostrar que nem tudo que esses caras se portam é preparo, né? As pessoas falam muito que o Nadal e o Federer são robotizados e tal. O Nadal participou de algumas lives, aí já não é live... De Instagram, ele fez algumas lives com rádio, ele entrou em cadeia com a cadena seria a Onda Cero, que são duas rádios espanholas, as duas maiores cadeias de rádio da Espanha, por conta lá da campanha dele para arrecadar fundos para a Cruz Vermelha. E teve um momento que o Nadal tem muito isso, assim, se o jornalista consegue explorar ele um pouquinho, ele acaba entregando a paçoca. Emocionalmente falando. E ele contou que ele teve umas semanas assim muito difíceis emocionalmente para ele. E não é no sentido de estar deprimido, de estar trancado em casa. Ele estava deprimido pela quantidade de pessoas que estavam morrendo. E aí é o momento em que algumas lives foram importantes para equiparar o humano do super-herói. Né? A gente brinca muito que essas pessoas não são humanas. O Nadal é muito humano. A gente notou, até mesmo com as graças, as lives do Per, por exemplo, mostraram várias facetas da personalidade dele, que as pessoas gostam muito de criticar, porque o Per é talentoso, mas é preguiçoso. O Per é isso, mas não sei o quê. E acho que quem acompanhou... E o problema das lives do Per é que o Per fez todas as lives em francês. Eu não lembro de ter visto nenhuma delas em inglês.
Eu adorei. Ele e o Wawrinka falando em francês foi sensacional. Bom pra treinar sotaques diferentes.
É bem diferente a forma como eles abordam a língua e tudo mais.
O suíço francês é completamente diferente do francês. Ainda mais o Per, que na hora que tá fazendo a live, o Per caía pro sotaque da região dele. Então, quer dizer, é quase como se o cara estivesse falando um cearense com um gaúcho. É a mesma língua em termos.
Exato. Mesma coisa pro Fanini. O Fanini fez algumas lives, incluindo com atletas de outros esportes. Da Itália, ele fez com o Tagliarol, por exemplo, que é campeão olímpico de esgrima, e são dois atletas que eu gosto muito. Foi bastante interessante ver aquela coisa da família, deles falando e tal. Então, quem teve a oportunidade de acompanhar também acompanhou essas coisas. O Felipe Mendes, repórter do Estadão, deixa eu só ver a ordem dos sobrenomes do Felipe, que eu sempre falo merda quando eu falo o nome do Felipe aqui. É Felipe Rosa Mendes, eu ia falar Mendes Rosa, tá vendo? Felipe Rosa Mendes. Ele é a pessoa que cobre Fórmula 1 e tênis no Estadão. E o Felipe tuitou uma coisa muito interessante hoje de manhã, que é o seguinte, ó, muito tenista sai menor dessa quarentena. Muitas palavras, algumas assustadoras, poucas ações. Na outra ponta, Federer e Nadal seguem grandes, mesmo sem jogar uma partida sequer. A dupla fez um partidaço em suas iniciativas de ajudar o próximo, simples assim. Daqui a pouco a gente pode falar isso. Das questões de iniciativas, mas eu acho que o tweet do Felipe resume exatamente o que foi a quarentena. Eu acho que alguns atletas saem melhor disso. O Titipas, por exemplo, também trouxe muito esse lado humano dele, e ele me parece mais do que nunca um rapaz que chegou no sucesso que ele não estava esperando. Então, por mais apoio familiar que ele tenha... E a gente precisa falar que o Titipas está vivendo a quarentena dele longe da família, mesmo estando na Grécia. Acho que ele já conseguiu ir para casa essa semana. ele é um moleque, às vezes, sabe? Ele é um menino, ele foi brincar e é nítido que não foi maldade. Ele, pra quem não viu, ele postou uma foto: liguem pra mim com o número de telefone do Nick Kyrgios no dia do aniversário do Kyrgios.
Imitando um meme famoso da internet, que é o cara cabeludo com uma placa naquela mesma posição. Já é um meme que a galera tinha referência. Mas
exato.
É aquela coisa, ele se tocou do alcance que ele tinha, né?
Exato. E aí depois, quando as pessoas descobriram que era o telefone do Kyrgios, que aí eu acho que foi o maior vacilo de comunicação que a ATP cometeu nos últimos anos, foi divulgar fotos do Tsitsipas com o número de telefone do Kyrgios, dizendo que era o número de telefone do Kyrgios. No meu mundinho, quando eu trabalhava em agência, isso dava demissão. Não sei o que vai acontecer lá, porque eu não sei quem foi que fez. Muita gente detesta o Kyrgios. E as pessoas fizeram da quarentena do cara, no dia do aniversário do cara, um inferno. Alguns tentando enviar amor pra ele, né? Pra dizer, cara, olha, a gente te entende. E outros pra zoar o cara aí.
A grande maioria, provavelmente, mandando hate.
Exato. Porque... como se as pessoas já não têm muito o que fazer, né? Aparentemente, porque elas ficam odiando as pessoas de graça na internet na vida normal. Imagina.
Ainda mais na quarentena.
Exato. Então, eu acho que a questão da quarentena também foi importante para esses meninos e esses homens e essas mulheres. Eu acho que as meninas lidaram com a questão de lives muito melhor. Não queria falar isso não, mas...
Eu adorei a Sharapova mandando o telefone dela, nesse caso de propósito, pra galera mandar e ela interagindo, respondendo. Teve um jornalista aqui no Brasil que teve quase um orgasmo triplo. Quem mais das meninas?
Olha, eu vi uma live da Serena muito legal, que a Serena. Mas aí a Serena chamou as amigas dela e a turma de Hollywood, entendeu?
Aí fica fácil,
eu
né?
Não foi bem uma live, mas foi uma participação ao vivo da Bianca Andreescu no Tennis Channel. A Bianca contou um negócio muito engraçado. A gente vai falar já das crendices do Djokovic. A Bianca também lida com essa questão de não totalmente mindfulness, nem sei falar isso. Mas ela falou que desde os 14 para os 15 anos, ela sempre... todos os dias da vida dela, em um período, ela se imaginava erguendo o troféu do US Open e qual era a sensação que ela ia ter.
Eu lembro disso na época que ela ganhou o torneio, né? Rolou esse papo.
Sim, ela falou que ela se imaginava.
Ela mentalizava esse negócio.
Ela deu detalhes, que é aquela coisa que muita gente fala, que é a questão da lei da atração. E aí ela tava falando, e aí foi perguntado pra ela, acho que foi a Chris Everett que perguntou pra ela, já nem lembro quem tava entrevistando ela mais. Então, o que, que você tá visualizando agora pra você? E aí ela falou, eu tô visualizando o fim da pandemia e o meu joelho bom. Pra quem não lembra, a Bianca não jogou no ano, porque a Bianca tá com problema no joelho ainda, não tinha jogado nenhuma vez na temporada, tava programado
problema
de jogar em Miami.
Problema recorrente, né?
Então ela meio que ensinou, ela disse para as pessoas que você não pode ficar fixado em como conquistar as coisas em si, em o que você quer conquistar. E aí, se você acredita ou não nisso, eu não estou mandando você fazer isso, eu só estou dizendo que ela compartilhou isso. Para algumas pessoas é crendice, para algumas outras pessoas é papo furado, para ela funcionou, né? Então tem gente que bate o joelho em terra e reza a novena. Então a gente precisa respeitar as crenças das pessoas até certo ponto. Aí voltando, a Bianca fez uma live legal, a Kiki Bertens, só que depois a Bertens começou a falar em holandês, e aí eu não tenho essa proficiência.
A Svitolina fazendo várias em russo.
Mas a Svitolina é ucraniano. É ucraniano.
O problema.
A Svitolina não fala russo. Acho eu. Acho que ela
não,
foi uma delas, né? ou ela ou a Yastrenska não fala russo. Uma das duas eu sei que não fala russo, a outra fala. Mas enfim, voltando. Daiane Yastrenska abriu uma fundação para alimentar as pessoas em situação de rua na cidade dela. Ela é da mesma cidade da Svitolina. E aí ela fez uma live contando como é que tinha sido a experiência de entregar, e aí algumas pessoas perguntaram pra ela, mas por que você não faz uma live entregando e tal? Ela pegou e ela fez, acho que um dos melhores comentários de todas as lives possíveis. Gente, eu não vou expor pessoas que já estão em situação difícil.
Olha isso. Sensacional, porque aqui no mundo inteiro tá cheio de gente com o complexo de Salvador Branco, né? The White Savior. Exato. Aquele que vai lá e olha aqui, tira uma foto minha, como até no BBB acabou agora e muita gente cornetando por causa disso, porque tinha, não lembro qual participante que era que falou que ah, eu vou doar o dinheiro do meu prêmio para as criancinhas na África, e aí tinha um monte de foto dela na como missionária na África, e aquele negócio, né? Aquele aquele mar de criancinhas negras sofridas e a bonita tirando foto com a luz perfeita no meio. Genial esse comentário da Jastrzębska.
E aí tem obviamente tem um lado das duas moedas. Esses dias para trás eu vi só para fazer um paralelo, eu vi uma reportagem a respeito de uma organizada de São Paulo, saiu no interior de São Paulo para doar hot dog, que foi o que eles conseguiram fazer, né, juntou dinheiro lá e fizeram hot dogs para poder alimentar mais pessoas. E aí tinha uma das primeiras pessoas que parou na rua com eles, era um corintiano, um senhor com a camisa do Corinthians. Aí eles brincaram com o senhor e tiraram uma foto, porque estava todo mundo com o uniforme da organizada de São Paulo, deram um lanche pro senhor e foram... não, foi a Dragões. E aí a Jaú, salvo engano. E aí eles foram continuar entregando. Quando eles voltaram pelo mesmo caminho, eles notaram que o senhor da camisa do Corinthians estava dividindo o hot dog com outras pessoas que chegaram depois.
Ah, que legal.
Aí eles ainda tinham um hot dog, então eles resolveram, né? Ainda tinha, eles pararam lá para alimentar de novo aquele lugar. E através dessa foto da Dragões da Real, um rapaz viu a foto, ex-filiado da Dragões, e falou, cara, esse cara é o marido, é o pai da minha esposa.
Olha
que estava sumido há 12 anos. E a menina, a moça casada com essa pessoa que identificou o senhor, não via o pai há 12 anos, não sabia dele, achavam que ele estava morto.
Gente,
e no fim
genial.
Das contas, uniram essa família através de uma brincadeira, porque o cara dava uma camisa do Corinthians. Ah, então vamos fazer foto. E outra, no caso da Dragões, como eles estavam usando dinheiro dos associados, as fotos é uma questão também de prestação de contas.
Não teve aquele velho problema de, ah, tem que tirar a camisa do Corinthians? Porque sempre tem, a gente sabe. Aí, por mais que a ideia seja boa, nessas horas o espírito de manada às vezes toma conta. Que legal que não teve aquela coisa, ah, mas para ganhar o cachorro-quente tem que tirar a camisa do Corinthians e tal. A gente sabe que isso acontece.
Pelo jeito não, né? Porque pelo jeito eles resolveram zoar que estavam alimentando um corintiano ou alguma coisa. Estavam ajudando um corintiano. Mas assim, tipo, pelo jeito o senhor levou numa boa, e foi bom porque o fez encontrar três filhas que ele não via há 12 anos. Então tem um lado daí as trencas, como tem esse lado aí da Dragões da Real que a gente precisa ressaltar. Uma questão é você usar isso como marketing pessoal, outra coisa é você realmente fazer alguma coisa que tá fazendo.
A fundação, cada jogador sempre tem essa. Vários jogadores têm as fundações que eles ajudam na região deles e tal. Eu vi, por exemplo, você comentado o Djokovic, a gente já pode chamar para não alongar muito também. O Djokovic tem feito um trabalho muito legal na região e não pode esquecer que a região da Jastrzębska e da Svitolina. É isso, né? Jastrzębska e Svitolina, as duas ucranianas.
Isso, as duas
região de guerra. É região que está em guerra civil, é região que está ou em guerra civil ou sofrendo as consequências econômicas de uma guerra civil, um conflito não declarado com a Rússia que já afeta várias cidades grandes da Ucrânia há muito tempo. Então, esse tipo de ajuda nesse momento fica mais importante ainda.
Exato, e a gente precisa dizer que, primeiro, a Fundação da Jastrzębska, que era um sonho dela de infância, e ela resolveu começar a tirar do papel quando a mãe dela praticamente quase ficou cega, né, naquele incidente do Australian Open com o champanhe. E dentro da Ucrânia, se você tiver Globosat, você pode procurar. Agora eu não lembro o nome do programa, mas é aquele programa que três repórteres vão para um lugar e ficam ali.
Me conta lá em casa.
Exato. Eles fizeram uma viagem pela Ucrânia. Agora eu não lembro se era um episódio, o que foi. Já tem uns 2 ou 3 anos isso. E eles mostram que a maior parte dos moradores de rua da Ucrânia são de usuários de droga. E as pessoas vivem em buracos dentro dos bueiros por conta do frio. Então, essa. E uma das cidades que eles mostram é Odessa, que é a cidade das meninas. Uhum. Então, o trabalho da Yastrzemska é qualquer pessoa, qualquer boca que ela alimentar, não me interessa se ela vai postar foto ou não, eu agradeço a boca que ela está alimentando. Sobre, ainda sobre fundações, você estava falando do Djokovic. A fundação do Djokovic está atuando dentro. Aí eu vou falar das três fundações principais. Dentro das ações sociais deles, que tem dentro das escolas. Então, eles estão assistindo essas famílias, as famílias que precisam. A Fundação Djokovic está provendo alimentação. O Djokovic, enquanto pessoa física, aparece como um dos maiores doadores financeiros, em termos financeiros, de dois hospitais da região da Lombardia, na Itália.
Sensacional.
O Djokovic é o atleta individual, fora qualquer campeão olímpico espanhol, a fazer uma doação financeira para o projeto do Nadal e do Pau Gasol, que era preciso arrecadar 11 milhões de euros para a Cruz Vermelha Espanhola poder assistir uma determinada quantidade de famílias na Espanha. E o Djokovic fez uma doação de 1 milhão de euros para a compra de respiradores para o governo, isso é do bolso dele. A Simona Halep fez uma doação de 1 milhão e 200 mil euros para que o Ministério da Saúde da Romênia pudesse comprar EPIs para os profissionais de saúde. E há uma doação que ela não confirmou, mas que a imprensa ucraniana acredita a ela, de 500 mil de euros para compra de respiradores na Romênia.
Romena, isso, é que você falou ucraniana. Que é o modelo que o Senna fazia, né? O Senna não só não divulgava, como pedia para não divulgarem. Fazer a doação para fazer para acontecer e não para fazer PR. Que não é que eu tô falando que quem faz PR tá errado, mas são estilos diferentes e cada um tem o seu, enfim. Tem o seu chegada.
A gente precisa ressaltar que as doações de pessoas físicas do Djokovic foram divulgadas por outras pessoas e não por ele.
Isso, não por ele, tá? É verdade.
Essa é uma das coisas. Eu falei que ia falar das três fundações e não comentei. A Fundação Nadal preparou um material didático para as crianças que não têm acesso à internet, que são assistidas pela Fundação. E aí eles identificaram que, para quem não sabe, existem pobres na Europa, principalmente na Espanha, Portugal e na Itália. E há um bairro em Valência em que a maioria das casas não tem sequer acesso à internet, quanto mais um computador. Então, a Fundação fez o cadastro de todas as crianças, os professores da Fundação Nadal fizeram todo o material didático para que essas crianças não percam o conteúdo da aula. Então, foi entregue, além de, obviamente, material lúdico, lápis de cor e essas coisas, muito material didático para essas crianças estudarem, afinal de contas, não tem mais aula esse ano, mas as crianças vão ter que fazer provas. Então, a proposta da Fundação Nadal, que tem uma unidade nesse bairro, na cidade de Valência, é quando começar agendamento de provas, as crianças vão paulativamente, uma a uma, grupos em grupos, né, para poder usar os computadores da Fundação, sendo ou não assistidas pela Fundação, as crianças desse bairro, para poderem prestar as provas, para poder passar de ano, né, que isso também é necessário. A Fundação Federer proveu um milhão e meio de dólares para sustentar 64 mil famílias durante todo o período da quarentena, nos seis países em que eles atuam, no sul da África, a Namíbia, o Zimbábue, Botsuana, África do Sul. Eu sabia que eu ia esquecer alguma coisa. Malawi e... Eu falei Malawi, Zimbábue, Zâmbia. São os seis países em que a Fundação
Me senti agora quando eu era moleque, que eu e meu irmão ficávamos abrindo o Almanac Abril e a disputa um do outro era falar nome do país, capital, sistema de governo, presidente ou cada continente. Muito bem, Ariane Ferreira.
Então, aí tem isso. E aí,
Na Suíça teve gente com dificuldade, né? A Fundação Federer, aí também o Wawrinka ajudaram gente na Suíça, porque também tem pobre na Suíça.
Sim, tem pobre em tudo em qualquer lugar. É, alguns são menos ou mais pobres, mas continuam sendo pobres. Pessoas em situação... E muita gente perdeu o emprego, gente. A gente tem que levar isso em consideração. Então, 13 milhões só nos Estados Unidos. Então, tem essa a Fundação... o Vavrinca fez duas doações, agora eu não lembro exatamente para quais. É, essas do Big Tree eu lembro porque eu fiz uma reportagem sobre isso. E, inclusive, fiz uma reportagem para entender o número de respiradores que esses países africanos tinham ou não, a questão de números contaminados e tudo mais. Por um acaso, parte dos países assistidos pela Fundação Federer é que lideram a lista de questão de contágio. A África do Sul, disparado, é o país com o maior número de contaminados. E existem, por exemplo, o Zimbábue tem uma população inferior, bem inferior à da Nigéria, mas proporcionalmente falando, e é bem mais pobre que a Nigéria, tem o mesmo número de contaminados, na questão proporcional, por exemplo. Então, a assistência da Fundação Federer para essas famílias é muito importante, até porque a gente está notando, pelos relatórios muito escassos da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que a Cruz Vermelha não está conseguindo atuar em todos os lugares. Então, se você também está aí e puder doar, gente, tem muita gente pobre no Brasil em dificuldade também. Então, procura...
E muito projeto legal. Fala desse negócio do Djokovic agora, só para a gente passar para a próxima pauta aqui, que eu quero falar, que é uma coisa aqui no Brasil muito legal também. Mas que história é essa do Djokovic falando para beber água de poça? Lá em Minas fala que é água de poça.
A água de poça ainda é limpa, perto do que o Djokovic falou. Então, assim, para quem tá viajando, o Djokovic é um guru novo, que é um irmão persa dele. Então, se você tava em Nárnia e resolver descobrir, eu fiz uma reportagem sobre quem é o guru, e depois a gente fez uma reportagem sobre essa questão da água potável, que não é
vou
potável.
Botar o link vou botar o link no episódio para a galera poder se informar.
O Djokovic arrumou lá um irmão persa lá dele, e aí eles fizeram umas duas ou três lives. Confesso pra vocês que eu não tenho muita paciência pro cara, porque o cara é muito marqueteiro. Então eu não consegui assistir 5 minutos da live, eu falei, ih, esse cara é cheio de lorota, não vou ver. Depois eu fui vendo vídeos que os fãs fizeram sobre isso. Na live, o Djokovic e ele ficam falando de crenças, de emoção, de como você precisa estar em harmonia com o pai sol... E essas maluquices todas, fazendo a Bianca Andreescu parecer a pessoa mais racional do mundo, praticando lei da atração. E não que eu seja contra a prática disso, muito pelo contrário, mas é porque pelo menos a lei da atração da Bianca Andreescu tem sentido, né? E aí eles vão falando um monte de abobrinha, e dentre as abobrinhas estão: você tem que tomar sol no ápice do sol, ou seja, aí no Brasil, do meio-dia às 3 da tarde, das 10 da manhã às 3 da tarde, sem protetor solar.
A hora mais recomendada, né? Claro.
Claro, a mais recomendada, só que não, porque vai que tem algum dematologista aí que tá ouvindo a gente, resolve me processar por falar. Essa é a piada, gente. Sem proteção solar, porque o seu corpo precisa do raio ultravioleta do sol para poder ativar o sistema imune. E aí eles estão falando um monte de coisa de sistema imune, né? Jesus. Eles falam um monte de merda, e uma das merdas que eles... Desculpa, ouvinte, eu não tenho outro termo para falar, sabe? Sabe aquela coisa de cagar pelos dedos no Twitter, que as pessoas escrevem?
No Brasil a gente vê bastante, inclusive. Pois no Brasil tem visto muito ultimamente.
E aí, enfim, eu cheguei à conclusão que essa merda aí de mais... Funes é o neopentecostalismo do mundo dito evoluído, primeiro mundo, né? Já que a galera não tem os livros de Paulo para convencer ninguém, porque elas estão com preguiça de ler Paulo, elas vão lá e criam um monte de coisa na cabeça, sai falando abobrinha e vendendo coisas. O cara vende um troço chamado óleo golden oil, né? Óleo dourado. Ou óleo de ouro, sei lá, que você dê o nome que você quiser em português para isso, que ele não diz do que é feito, que custa 58 dólares, mas que vai te ajudar a ativar as células cerebrais para que você fique não só mais inteligente, mas que o seu sistema autoimune melhore. E segundo o Djokovic...
Era o cara que vendia óleo de cobra lá na Praça 7 de BH.
Muito provavelmente é irmão dele, né?
Batia no saco, assim, com o negócio e tinha uma pitinha na boca.
O pior é o seguinte, esse rapaz, ele se autodenomina alquimista. Tem um monte de alquimista rolando nas tumbas. E ele e o Djokovic, o pior de tudo, a irresponsabilidade do Djokovic é tão grande que o Djokovic diz que o que o cara faz é uma medicina alternativa natural que melhora mais do que a química. A grande questão é a seguinte, gente, existem algumas linhagens de medicina alternativa. Você pode praticá-las ou não. Nenhuma das medicinas alternativas do planeta dizem que são substitutivas à medicina química. A homeopatia e a Ayurveda são as maiores e as que, teoricamente, apresentam melhores resultados. Tanto que ambas são reconhecidas pela OMS e o SUS da Índia trata os pacientes prioritariamente com a Ayurveda. O cara lá é filho de um magnata e decidiu fundar a empresa e fica falando essas coisas. O Djokovic, agora, a melhor coisa foi que o Djokovic disse que conhece muitas pessoas que através da sua emoção conseguem alterar a fórmula da água. E aí a frase do Djokovic, que é de perder o fiofó, é que a água mais poluída e impura pode se tornar a água mais pura e nutritiva através das suas emoções em relação à água. Você precisa estar presente no momento de beber a água e como você sente aquela água. Então, na subpalavra do Djokovic, se você tem nojo da água nojenta, você vai beber água nojenta. Se você não tiver nojo, você vai beber água nutritiva. Eu queria dizer o seguinte, a gente está falando com a maior parte da nossa audiência no Brasil. 47% da nossa população não tem acesso à água potável. E o que o Djokovic está falando é uma grande bosta. E, diante disso, eu volto ao tweet do Felipe. Se tem uma pessoa que ficou pequena no sentido do que ele fala ter valor durante essa quarentena, é o Djokovic. Porque eu já falei para vocês a respeito de algumas opiniões que o Djokovic tem, ou tinha, ou teve, que sempre me causaram problemas, uma delas em relação ao território de Kosovo. Acho que a posição do Djokovic é uma das posições mais indignas possíveis em relação a Kosovo. Mas, diante disso, ele dizer para uma audiência de quase 500 mil de pessoas com ele na live que você pode beber água potável, desde que você tenha bons sentimentos, a água vai ser fluida, deve ter um monte de gente com diarreia hoje. Então, a gente precisa...
Darwin apoia esta mensagem.
Ele apoia essa mensagem, mas a gente sabe que o Djokovic não vai beber água suja. Esse é o problema.
Não. Faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço.
Exato, é igual a história dele ser antivacina. É igual o Nadal falou, se precisar competir e tomar a vacina, ele tem duas escolhas, tomar a vacina ou jogar tênis.
Ou não competir, o Djokovic, simples assim.
Ou não, sim, mas a grande questão é a seguinte, você acha que perto de bater o recorde do Federer, o Djokovic não vai tomar uma injeção na bunda para poder bater o recorde do Federer? Claro que vai! Então assim, é uma hipocrisia, a gente precisa... Você ouvinte, ouvindo a gente, você precisa ter discernimento do que a gente está falando. Atleta é a mesma coisa, não é que você ama essa pessoa, o que ela tá falando é correto.
Vamos falar de coisa mais positiva, então. Neste período da quarentena, do isolamento, em que as quadras estão fechadas e que devem permanecer assim, principalmente no Brasil, durante bastante tempo, se você puder evitar, não vá para a quadra. Tem algumas guidelines rolando por aí de que se você for para a quadra, faça isso, faça aquilo. A recomendação agora é não ir, não vá para a quadra. Mas você não precisa parar de evoluir como tenista, assim, ou de gostar. Tem muita live boa acontecendo. A nossa entrevistada de 4 episódios atrás, a Letícia Sobral, está fazendo uma série de lives espetaculares de treinamento em casa, inclusive com variações de para fazer para saque, para top spin, para isso. Dá para aprender muita coisa. E o Fernando Meligeni lançou uma iniciativa muito legal. Não sei se a Nani chegou a ver aí, aí em Portugal. O Fino do Tênis, que é um curso online, são 133 episódios. Tá muito bacana, é meio uma evolução dos dois livros que o Meridiano já tinha lançado, né? Com dicas de tênis, mais. E também eu acho que é uma transposição para online do que ele tava fazendo com os júniores brasileiros, pegando os jogadores para bater bola com eles e dar as dicas e tal. Eu achei bem interessante, eu acho que vale a conferida para quem tiver a chance de ver. No perfil do Meligeni do Twitter tem o link, e no post desse episódio eu botei o link também para essa iniciativa do Fino. Acho que é bem legal, porque é aquela coisa que a gente já comentou de outras maneiras, né? Você dá de volta o que você tem. E o Meligeni, desde a época de que ele parou, começou a comentar na TV, ele sempre falava isso, né? Eu quero dar de volta um pouco do que eu tive a chance de viver. E foi muito legal ver, inclusive, essas reprises todas que os canais esportivos fizeram nesse período. A Band Esportes reprisou os jogos do Meligeni naquela campanha que ele chegou à semifinal de Roland Garros. E foi muito bacana porque eles ligaram para o Meligeni entrou ao vivo na hora da transmissão. E ele estava sentindo a mesma emoção. O Sareta comentando também, e passaram o jogo do Sareta também nesse mesmo ano, que o Sareta jogou bem. É muito legal ver a emoção e ver o quanto que esses caras estão querendo dar de volta. E eu acho que isso diferencia jogadores que ficaram com uma carreira legal na história, dentro e fora das quadras, de jogadores que estão começando a surgir agora e, como você mesmo falou, estão saindo menores dessa quarentena, porque andaram falando bosta adoidado pelos dedos, pela câmera, por tudo.
Ah, mas eu acho que é uma questão de escolha, e algumas coisas as pessoas aprendem. O próprio Flávio, o Sareta, quando vai falar de si, ele fala que ele cresceu muito, que se ele tivesse a mentalidade que ele tinha 5 anos atrás, quando ele estava como 40 do mundo, ele não teria se conformado em ser 40 do mundo. Então, ele está. E hoje, obviamente, eles sabem dos sacrifícios que fizeram para chegar naqueles resultados daquela época. Então, e quem se sacrificou junto, e por que que eles podem agradecer e como agradecer? Porque uma forma. Essa é uma coisa que o Meligeni fala muito, né? Como ele viu que faltava muito apoio, principalmente no Brasil. E tudo mais, faltava uma referência, tanto que o Meligeni foi virar tenista na Argentina. Ele tenta ser pelo menos esse ponto, e algumas outras pessoas querem ser esses pontos, Marco Daniel, fazendo o trabalho deles, cada um do seu tamanho, com o que pode. Essa é uma iniciativa legal. Você falou de iniciativas, a Sabine Lissick abriu uma conta, um perfil no YouTube, para poder ensinar a preparação física. E a Lissick faz tanto a questão da preparação física para o tenista, quanto para quem praticava qualquer tipo de esporte e está em quarentena e quer. Não é só uma questão de manter a forma, é manter o preparo físico para quando você voltar a fazer a sua prática esportiva, você não estourar. Porque independente de você ser atleta profissional ou não, você corre o risco de estourar. E não, a gente
vai
já
todo
falou.
Mundo estourar. Vai todo mundo estourar. Hoje eu senti a panturrilha descendo da cama.
Então.
Eu tô ferrado quando voltar, cara.
Pois é, e tem essas questões, e assim, e pra quem. E se você não lidar bem com as explicações da Lissick, pra mim os vídeos dela são muito didáticos. Você pode entrar no Instagram da Sabine, acho que no Twitter dela também tem link. Tem direitinho lá pro canal do YouTube dela. E o Stefano Tsitsipas, eu acho que eu já comentei isso no podcast, preparou uma série de exercícios, principalmente uma série de alongamento, que tem como você fazer antes e depois de um exercício físico que você está fazendo em casa, para você não correr o risco de se lesionar, junto com o chefe de preparação física do Comitê Olímpico Grego. Então ele gravou, para quem não sabe, o Tsitsipas gosta muito dessa coisa de cinema e tal, então ele fez a produção. E o preparador físico fez todas as etapas. O Tsitsipas disponibilizou uma conta do Dropbox. Você baixa isso no seu computador ou no seu celular. Você assiste e faz junto com o preparador físico do Comitê Olímpico Grego. Então são iniciativas boas que tem.
Aqui no Brasil também tem algumas legais. O próximo episódio vai ter uma conversa com o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro. O pessoal sabe que a gente tem um contato bem legal com eles, apoia bastante o trabalho deles, falando exatamente sobre isso também, sobre o que pode ser feito em casa para manter a preparação. Acho que um ponto fundamental, e esse papo da Lizic aí, e também vai muito em cima do que a Letícia Sobral está mostrando no perfil dela, e o link tanto para a Lizic quanto para a Letícia também estão no post desse episódio, e do Tsitsipas, a gente está entrando aqui no Brasil no terceiro mês da quarentena, aqui em São Paulo, pelo menos. Terceiro mês da quarentena. Então, são, no mínimo, 50, 60 dias em que a gente está com um ritmo completamente diferente do que a gente tinha. Lá atrás, quando começou, eu fiz uma entrevista com o Fábio Molo, que é do Functional Tennis, e ele deu uma dica muito legal, eu já falei no podcast aqui, que é... Naquela época, a dica era: diminua as porções do que você está comendo, porque você está gastando menos energia. Você não está saindo de casa, não está andando, não está se deslocando até onde você trabalha. Você está fazendo home office, se você tiver, mas você não está gastando a energia que você gastava. Então, você pode comer um pouco menos na porção para evitar a sua superalimentação. Isso vale muito para o exercício, porque, como a Ariane falou agora, na hora que voltar, você achar que você vai fazer igual aquele meme das vaquinhas, que quando abre o celeiro no inverno, as vaquinhas saem tudo pulando, né? Saem tudo feliz indo para a grama. Não vai, amigo, porque nós vamos estar tudo quebrado. O corpo está atrofiando. E isso, qualquer pessoa que ficou com gesso durante um tempo, sabe como é que é. O corpo, a parte do corpo que não está sendo trabalhada vai atrofiar. Então, assim, você vai efetivamente ter que fazer um trabalho de recuperação, de condicionamento, não importa o que você faça, sendo atleta ou não. Só para andar na rua e pegar o ônibus. Você vai morrer caminhando até o ônibus porque você, não, você perdeu o tônus muscular, você perdeu a coisa. Então, é muito importante você, na medida do possível, ter a disciplina, e aí tem a disciplina física e mental, né, Nani, também, de você se colocar esse objetivo de fazer pelo menos alguma coisa. E eu falo e faço, às vezes. Por exemplo, eu moro no 18º andar, num prédio aqui em São Paulo. Então, quando eu desço com o lixo, que ultimamente tem sido toda a minha convivência, a minha saída de casa, basicamente, é descer com o lixo no supermercado uma vez por semana, eu desço de escada. E aí, na verdade, eu estava descendo de escada. E aí, me falaram uma coisa muito legal, foi alguém com formação de preparador físico: não desça de escadas, porque o impacto no joelho é grande. Suba as escadas, se você puder fazer, porque isso ajuda mais grupos musculares a trabalhar, não tem tanto impacto da descida da escada. Mesma coisa se você puder fazer, nem precisa morar no 18º andar como eu, se morar no andar mais baixo já ajuda. Só de você fazer isso, já vai estar dando um ritmo, um condicionamento um pouco maior para o corpo. E aí, seguindo qualquer uma dessas várias alternativas de exercícios em casa que você puder, que tenha acesso, a gente botou o link de alguma delas no post desse episódio, você vai poder se preparar para quando essa quarentena acabar, e ela vai acabar em hora diferente, em momentos diferentes no mundo, de acordo com resultados. A Nani comentou agora que essa semana, a gente está gravando na terça-feira, então ontem, na segunda-feira, dia 11, alguns países da Europa começaram a abertura gradual das restrições de movimentação. Na França também. E a minha mãe, que mora lá, no sábado, ela, por ela já ser idosa e ter o papelzinho lá que permite ir ou voltar para coisas essenciais, no sábado, antes de acabar, de abrir um pouco essa quarentena, essa restrição, ela foi no supermercado, fez uma compra maior e botou em casa, chegou em casa bonitinha e falou: não vou sair esses dias, que vai todo mundo para a rua desesperado sair. E foi o que aconteceu, teve congestionamento, loja abrindo. Na França, a vantagem, imagino que em Portugal também esteja acontecendo isso, é que o próprio comércio está fazendo uma espécie de triagem, né? Quando vai entrar. Então, todo mundo, quem entra, tá, puta, tem álcool na mão, entram poucas pessoas de cada vez na loja. Só que do lado de fora tá dando fila.
Aqui tem.
E tá dando. O transporte coletivo tá ficando mais cheio já, então.
Ih, aí é difícil. Ontem eu queria matar umas 3 pessoas no metro daqui. Que aqui é assim, tem uma regra: a gente não pode acessar transporte público sem máscara. Só que as pessoas fazem no metrô. Elas entram e abaixam a máscara.
Ai, meu Deus. Aqui também.
Nossa, então assim...
Máscara no queixo, né?
E como a minha irmã, que é da área da saúde, falou, é muita burrice, porque é o lugar com mais potencial de contaminação, porque você tá num espaço fechado, né? Porque o trem, pra andar, ele precisa fechar as portas. E aí você fica, né? Então, assim, não seja essa pessoa burra, você que ouve o podcast. Você é inteligente, você escuta a gente. Então, tenta ser um pouco esperto. Tenta ser um pouco esperto.
Aqui no Brasil teve uns casos bizarros do aqui em São Paulo, que foi até para as redes sociais e para a TV, do cara botou a máscara na cabeça. Sabe como se fosse um arquinho de cabelo? E aí a galera foi falar: ô, põe a máscara direito. Não, eu tô usando a máscara. A lei é que eu preciso usar máscara. Não fala que precisa usar máscara na boca. Aí, só batendo. Desculpa, só batendo.
É, e aí
não
eu
dá
vou.
Pra, não dá pra pregar amor cristão, porque um cara desse contamina gente da nossa família.
Que é o meu caso, né?
Pois é.
Não vou entrar no mérito, mas eu tenho um pai virando 70 anos e uma mãe que vai completar 67 no fim do mês com Covid-19. Os dois guardaram a quarentena. Os dois. Quem me acompanha no Twitter...
Mas alguém que não guardou?
Então, viu os relatos que eu comentei do que estava acontecendo. Então, assim, não façam o que as pessoas que estavam próximas dos meus pais fizeram. Porque esse negócio é altamente contagioso. Né? Já se sabe que em várias ondas de contaminação aqui na Europa foi uma questão de ar, não foi uma questão de contato físico, foi das pessoas frequentarem o mesmo ar. Olha que absurdo.
O governador de Nova York, o Cuomo, ele fala uma coisa muito, ele repete, todo mundo fala isso, mas o Cuomo fala muito especificamente sobre isso: usar a máscara não é para se proteger, é para proteger os outros, é um ato de solidariedade. Ao usar a máscara, você está evitando de propagar qualquer coisa que você porventura tenha. E ninguém é super-homem, Mulher Maravilha, ninguém é imune. Você pode ser assintomático e transmitir. Então, por respeito e por amor aos outros, use máscara, lave as mãos, cuide-se. Faça exercício em casa, eu vou mandar boas energias para os pais da Ariane, para ficar tudo bem com eles. E a gente está de volta depois de um período difícil para os dois, para mim e para a Ariane. É muito bom estar de volta com vocês aqui. Problemas diferentes, somos todos humanos, passamos por isso, mas vamos tentar. E é muito bom estar com vocês, é muito bom ter o carinho de vocês. Eu queria terminar esse programa mandando uma mensagem para alguns ouvintes que estão apoiando a gente lá no PicPay. A gente tem a campanha de apoio do podcast lá no PicPay, tem um link também no post desse episódio. São poucos por enquanto, mas a gente agradece muito, muito de coração. Eu queria especialmente o Leandro Sá, que entrou esses dias, mandou uma mensagem pra gente, muito legal. O Diego Alonso, lá dos Estados Unidos, que ajuda também a gente, ouvinte fiel há bastante tempo. Se você gosta do que a gente faz e quiser dar uma ajuda, a gente agradece, porque como a Nani mesmo já falou, todo mundo aqui é humano, todo mundo tem os seus problemas, e a gente quer continuar tendo a chance de dar um pouco de informação e um pouco de ter a chance de bater esse papo com vocês através do podcast. Ariane Ferreira, considerações finais dessa volta, e a gente não vai demorar tanto para o próximo episódio, é isso?
Eu espero que não, né? A gente não sabe como é que vão estar as circunstâncias. Já vamos deixar isso claro para o ouvinte, pelo menos as minhas. Eu quero agradecer duas pessoas que eu sei que ouvem o podcast, que entraram em contato, que ficaram sabendo da situação dos meus pais, o João, que me fugiu o sobrenome dele agora, e o Ivan. É o Ivan mesmo? É o Ivan. Ivan Bastos, acho que é o sobrenome dele. Não tenho certeza se é isso. Então, eu agradeço o carinho de vocês dois para comigo. Quero agradecer o Lucas, que me ajudou, que é um ouvinte nosso, que me ajudou com um problema que eu tive em relação a uma compra que eu fiz para os meus pais, e a empresa simplesmente sumiu, abduziu, enfiou no cu a compra. Perdão, ouvinte, já foi. Porque eu já passei muita raiva por conta disso, e ele tem tentado me ajudar, porque por um acaso ele trabalha na empresa, ele acompanha o meu trabalho como jornalista pelo menos uns 8 anos, E, então eu queria agradecer ele de coração por essa consideração. Ele não está me atravessando em relação a ninguém, é bom deixar isso claro. Primeiro, porque eu não aceitaria que isso acontecesse. Segundo, porque ele não vai fazer isso, não faz parte do trabalho dele. Mas ele está tentando resolver a situação, então eu quero agradecer de qualquer jeito. E, gente, assim, é o que o Jeff falou. Eu acho que não tem nada a ver com tênis, mas tem a ver com tênis. Tem a ver com o fato do Gaudenzi querer transformar o circuito profissional de tênis, seja ele masculino ou feminino, no show dos Stones. Quando você está no show dos Stones ou no show da sua banda favorita, essa sensação que vocês estão tendo com lives de artistas de música, né? Uma sensação, por exemplo, que eu tive com a live do Alceu Valença, você está ali para compartilhar um momento de amor. E às vezes você abraça um estranho no gol do seu time, um estranho na hora que toca a sua música favorita. Você toma chuva ao som de Better Man do Pearl Jam, chorando num estádio abraçada com uma pessoa que você nunca mais vai ver na sua vida. Vocês compartilham um momento de amor com as pessoas.
Você se arrepia ouvindo Everlong do Foo Fighters em pleno Jockey de São Paulo, das lágrimas correr.
Cai de joelhos ouvindo o Wanda.
Saudade disso.
Então, eu acho, eu acho que a gente precisa trazer esses momentos que a gente transforma em coisas gigantescas, num momento muito pequeno, mas são muito importantes para a gente, para o dia a dia da gente. Então, vamos compartilhar amor com quem a gente não conhece, porque o único jeito da gente sobreviver, é tentar sobreviver dessa doença, é a gente tentar amar quem a gente não conhece. Não é quem a gente conhece. É quem a gente não conhece. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio.
Esse foi o Backhand na Paralela, de volta depois de um período parado na quarentena, esperando que todos vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se protegendo e protegendo a quem vocês gostam e também a quem vocês não conhecem, como a Ariane falou muito bem. Fiquem em casa, fiquem bem. Eu sou o Jeff Paiva, a gente volta no próximo episódio.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.